Podcast
Irmãos.com.
Podcast Irmãos.com número 49 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Jingle Bell Adriana.
Eu sou a Adriana e Juliano, Chineio Medeto, Curizumaçu Medeto, Juliano.
Eu sou o Juliano e estou aqui com o Marcelo, que já recebeu seu presente de Natal.
Ah, é? Qual foi?
Mais dois olhos.
Foi negro é pouco, né?
É que o Marcelo arrumou os óculos dele hoje, tá bom?
Pra quem não entendeu. Eu sou o Marcelo, estou aqui com o Marcão. É a primeira vez que eu vi esse cara pregar na minha vida. Foi numa singela noite de Natal, onde esse cidadão expulsou o espírito natalino.
Isso é comigo? Eu não me lembro disso, mas em todo caso eu sou o Marcos Soares e eu tô aqui com o Paulinho. Ho, ho, ho pra você, meu amigo.
Ho, ho, ho. É que o Papai Noel respondeu pro menininho quando ele
Não. Então vamos para
Pera aí, tem que falar sobre o que é o podcast. Aí. Calma. Estamos aqui em clima natalino, música de Natal, dezembro, cidade toda iluminada. Estamos aqui pra falar sobre o Natal, então, talvez não do jeito que você espera que a gente vai falar sobre o Natal.
Eu vou falar do jeito que vocês esperam.
E a gente tá aqui pra contrabalancear. Então pode chamar os recadinhos?
Então vamos para os nossos recadinhos e voltamos logo.
Vamos então para os nossos recadinhos. E vocês devem estar percebendo pela aveludada da nossa voz. Fala aí, Dri.
Eu espero que eles percebam, né?
Pois é, fizemos um investimento legal no nosso podcast, um investimento em vocês. Olha que bonito isso.
Que bonito,
em
né?
Em vocês, nossos ouvintes, e a gente adquiriu um equipamento profissional pra
olha
gravação do podcast.
Olha só, a gente tá com aquela mesa cheia de botãozinho que tem uns efeitos. Põe um efeitinho aí pra galera ouvir, amor.
Aqui, ó. Deve ter acontecendo alguma coisa com a minha voz aí. Vamos jogar um efeito engraçado. Que tal esse efeito aqui?
Ih, cadê todo mundo?
Esse aqui eu gosto bastante. Tudo bem, Adriana?
Tudo bem.
Muito bem, essa é a nossa mesa de som.
A gente não sabe quando que vai usar esses efeitos, né? Mas
pois
enfim,
é.
Gente... pelo menos tem.
E o microfone, cabo, cheio, todo conectado no nosso computador aqui. Os nossos podcasts daqui pra frente vão ter muito mais qualidade. E a gente agradece vocês por orarem, por gostarem do nosso ministério. Essa é uma prova da evolução dele. Agora a gente tem coisa melhor pra oferecer, tá? Obrigado, gente, pela força. Agradeçam a Deus pela aquisição e continuem orando pela gente.
É isso aí.
Recadinhos! Happy Hour, irmãos.com, na próxima quinta-feira, às 8 horas, no bar Opção, atrás do MASP.
Próxima quinta-feira, dia...
18 de dezembro de 2008.
É, porque se você ouviu isso depois, não vai ser na próxima quinta-feira.
Exatamente. É, a gente imagina que você tá ouvindo quando o programa entrou no ar. Você que é de São Paulo, região, comparece lá, confirma com a gente através do podcast @irmãos.com pra gente saber quem vai. E é isso, a última vez a gente
Estação Dria, não, MASP do metrô. É só descer lá, atrás do MASP, achar o bar Opção.
E tá lá com a gente nessa noite gostosa. Tenta chegar às 8 pra gente não ficar esperando você muito tempo lá, tá bom?
É, até porque se você quiser sentar, né?
O próximo domingo, olha só, você viu que no domingo passado teve podcast sobre espiritismo. Esse domingo tá entrando esse aqui. O próximo domingo tem o 50º podcast irmãos.com, onde vai ser a revelação do amigo oculto.
E vai ser um podcast
oculto.
Festivo, alegre.
Então você que já se inscreveu, a gente não vai falar muito porque tem muita gente que tá ouvindo e não se inscreveu. Você que se inscreveu, não esquece, até o dia 18, até o dia do Happy Hour.
Até o dia do Happy Hour, né?
Mandar
verdade.
Pra gente a gravação de 30 segundos pro seu amigo oculto, tá?
É, já tem uma galera que mandou,
já
né?
Tem bastante gente que mandou, tá bem legal.
E eu não ouvi, viu?
Eu tenho que ouvir pra saber se tá vindo uma qualidade boa. Eu já tô descobrindo quem são os amigos ocultos de quem. Mas, assim, tá tudo muito legal. A gente tá gostando de receber quem já tá mandando e quem ainda não mandou. Lembra até o dia dia 18.
E a revelação vai ser no próximo programa, não
perca. Próximo domingo, dia 21 de dezembro, entra a revelação do Amigo Oculto, nosso 50º programa.
E se você não se inscreveu, escute também o programa que vem, porque a gente vai falar muita coisa aí de irmãos.com e você também vai conhecer as pessoas.
É, e o pessoal tá reclamando, tem gente que se inscreveu no site só pra participar do Amigo Oculto, aí não colocou foto, ainda não participou, então você que ainda não tem foto e ainda não começou a participar do site, participa pra quem tirou você ter coisas pra falar sobre você, né? É o mínimo que você pode fazer. A gente não quis limitar o número de bits pra se inscrever no Amigo Oculto pra deixar aberto pra todo mundo, mas você que ainda não participou muito, corre aí até os próximos 3 dias, participa bastante pra fazer sentido toda essa brincadeira.
E-mail!
Muitos e-mails, tivemos uma repercussão ótima do programa anterior, o pessoal gosta de ouvir falar sobre seitas e heresias, estamos muito felizes de todos vocês que estão ouvindo, estão gostando, estão escrevendo, e a gente separou 4 e-mails de 4 estados
olha,
diferentes do Brasil.
Legal. Estamos atingindo o Brasil, né? Graças a Deus, graças a vocês que divulgam.
Exatamente, a gente quer mostrar a variedade dos nossos ouvintes, e a gente vai começar pela Eliana Teles de Belém do Pará.
Mil vezes parabéns a vocês pelo prêmio, pela ideia maravilhosa de criar o Irmãos.com, por conduzirem tudo com inteligência, ética, bom humor, pelos artigos postados,
etc.
Todos certinhos aí.
Obrigado pelos elogios, tá?
Conheci o site através de amigos e para mim não há outro melhor. Oh. Em minha singela opinião, vocês deveriam levar todos os prêmios, não só o podcast.
Muito obrigado.
Que Deus continue dando-lhe sabedoria. E mais uma vez, parabéns.
Obrigado, Eliana. Ela falou sobre o prêmio podcast que nós ganhamos realmente na categoria entretenimento ou variedades. Você já deve estar vendo o selo aí no site do podcast irmãos.com. E a gente, de novo, agradece a todos que votaram e a você também, Eliane, por nos dar os parabéns. Valeu mesmo. E-mail do Wigd Arcângelo. Tenho 14 anos e moro em Macaé, Rio de Janeiro. Ouço vocês desde o pod 36. Todos eles me edificaram muito. Até agora, o que mais me chamou a atenção foi o pod de número 47. Achei muito massa o que o Jorge Camargo fez. Não olhou a religião das pessoas, mas sim a atitude delas. Eu quero ser como essas pessoas, mas não quero apenas entrar pra história, mas sim mudá-la. Olha só a visão do Wigd, de 14 anos. O pod sobre espiritismo ficou muito informativo e interessante. Eu gostaria de ouvir um pod sobre calvinismo e seria interessante, talvez, também um pod mais descontraído sobre nomes com a presença da tia
Nossa,
Sara.
Nossa, mas ia ser uma zoeira demais.
O pessoal tá pedindo a tia Sara de volta. É, né? A gente precisa gravar com ela.
A gente vai ver se ela vem pra cá, né? Pra São Paulo, ela sempre vem por essa época.
É mesmo. Sara, avisa a gente se você vier. É isso aí, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam sempre estar edificando as nossas vidas. Ele deve ser operador de telemarketing, né? Possam sempre estar. Tô brincando, Wigd, valeu pelo seu e-mail, seu nome difícil, a Sara vai tentar descobrir o significado, depois a gente fala num podcast próximo.
É, mas
aí
a gente só descobriu como é que fala o nome dele, porque ele mesmo explicou como é que fala.
É, no e-mail ele fala como pronuncia-se o nome dele.
Próximo e-mail, Thaisa Rodrigues de Campinas.
Opa!
Campina Grande, Paraíba.
Campina Grande, Paraíba. Vamos lá pro Nordeste agora.
Olê, gente!
Oiê! É que o I tá maiúsculo. Olé!
Um amigo meu da faculdade falou de vocês. E eu amei o jeito que vocês abordam os assuntos. Sou de Campina Grande, Paraíba, e vocês já estão ficando famosos por aqui. Olha que legal. Muitos abraços. E seria legal se vocês colocassem o tema escatologia, porque é o que a igreja já está vivendo e precisa cada dia entender mais isso. É, a gente está ajeitando
já
aí. Já estamos ajeitando
tá
aí um podcast.
Ponta da agulha esse podcast sobre escatologia. Muita gente pedindo.
E vai sair.
Vale a pena a gente falar sobre isso.
Vai ser um dos primeiros de janeiro.
Vamos ver. Só não promete ainda antes de ter gravado. David Balotin, 22 anos, Santo André. Ele sempre participa dos comentários, mas é a primeira vez que ele manda um e-mail pra gente. Paz de Deus. Bom, primeiramente, parabenizo vocês pelo excelente trabalho. Obrigado. O podcast tem sido uma grande bênção em minha vida, porque tem me ajudado a chegar mais perto de Deus. Assim como deve ajudar a muitos. É isso que a gente espera, David. Admito isso sem medo, pois é importante vocês saberem a dimensão do trabalho de vocês.
Legal.
Se bem que tenho certeza que vocês têm consciência do poder que tem nas mãos, principalmente por usá-lo muito bem. É.
Ai, obrigada. Nossa, David, que legal.
A gente às vezes se assusta, né, com a repercussão de onde tem chegado os nossos podcasts, das pessoas que comentam com a gente, mas Deus tem colocado nossa cabeça sempre num lugar para ter consciência do poder que ele tem dado nas nossas mãos, né? O podcast sobre os Berianos foi um marco em minha vida. E hoje já não acredito cegamente em nada. Muitos, às vezes, dizem, mas nem em Jesus? E eu respondo, não acredito cegamente em Jesus, porque ele abriu os meus olhos no lugar de fechá-los.
Olha, que legal essa frase.
É, exatamente. A gente não acredita cegamente em nada, né? Jesus abre os nossos olhos para que a gente enxergue a verdade. Sempre se diz sobre usarem a Bíblia, tentarem justificar seitas e heresias através da Bíblia e tal. Sabe por que as pessoas tentam fazer isso? Porque não têm credibilidade suficiente para se propagar. Porque precisam se apoiar em algo, usam a palavra de Deus para sustentar as próprias mancadas, parecendo aquele paralítico, aquele político novo, que sai em fotos com o prefeito, governador e presidente, para poder dizer, eu estou com ele e ó, para ganhar mais crédito na praça. Ele tá falando que tem gente que usa a Bíblia para justificar heresias.
É verdade.
Mas quando a Bíblia não está defendendo aquilo, se você olhar em todo o contexto.
Agora, ó, João, ó, Juliano.
Ó, pessoal do podcast de apologética. Eu tenho uma Bíblia apologética. Muito boa mesmo, hein? Eu lembro que alguns irmãos da ICP foram em uma reunião de obreiros nossa e levaram alguns exemplares. Valeu cada centavo. É importante sempre dizer também que agora que as pessoas estão adquirindo conhecimento para combater essas religiões, para que elas não se armem feito Rambo. Isso eu acho muito legal ser falado. E saiam disparando versículos bíblicos em cima das pessoas, porque no lugar de ganhar, vão afastá-los cada vez mais. Temos que nos lembrar sempre, nem por força, nem por violência. Plantamos a semente e Deus dá o crescimento. Muito legal isso, David. É importante a gente ressaltar isso de verdade, porque...
É, a gente tem que ir por amor mesmo, né?
É, exatamente.
A gente, conversar com
quando
as
a
pessoas.
Gente ouve esses podcasts, a gente não vai ficar pensando, ah, boa, eu vou falar isso para aquele meu amigo espírita. Se não for para ganhá-lo, se não for para trazê-lo para mais perto de Cristo, se isso significar você afastá-lo mais de Cristo, não fala, né? Guarda isso, guarda para você e tudo que for falar, fala com muito amor, porque o que nós queremos é ganhá-los e trazê-los para perto de Cristo e não afastá-los. A gente agradece a todos que enviaram e-mails, estamos muito felizes, porque a repercussão tem sido grande e isso tem nos motivado a continuar e é por isso que a gente até investiu nessa mesa.
Por isso
mesa.
A gente comprou essa mesinha com
linda
muito botão.
Linda aqui, esse microfone.
Esse efeito aqui.
E tudo mais. E não deixando de lembrar que estamos também na ntgospel.com. Todos os sábados, nosso podcast está lá rodando. E todo dia da semana também tem um horário que você pode ouvir o nosso podcast. Ouve
e se lá. Você conheceu a gente através da rádio ntgospel.com, escreva para nós.
Escreve. Quer escrever para a gente? podcast@irmãos.com.
Eu quero falar podcast@irmãos.com com eco.
Com eco?
É.
E agora eu posso achar um eco aqui?
Sei lá. podcast@irmãos.com.
Muito bem, muito bem. Ah, parabéns a todos. Vocês vão ouvir nosso podcast sobre o Natal, totalmente polêmico, mas muito descontraído. Você vai se divertir muito com a gente.
Muito legal, muito legal.
Mas ainda não está nessa qualidade de mesa de som, tá? Só a partir do próximo podcast, porque a gente comprou depois que já tinha gravado sobre Natal. Tá bom? Valeu, gente.
É isso aí, gente. Abração.
Um grande abraço. Até o 50º podcast. Olha só, a gente vai fazer uma reflexão um pouco diferente sobre o Natal. Vamos analisar, né? Porque às vezes as coisas vêm de pai para filho, de geração em geração, e a gente compra essa ideia sem avaliar muito bem o que tudo isso significa. Não quer dizer que nós somos donos da verdade, nem quer dizer que você precisa acreditar em tudo que a gente fala, mas a gente vai dar aqui a nossa opinião, você retém o que é bom e pode participar com a gente também através dos seus comentários.
Virelli nós.
Vamos lá, então. O que é o Natal? Chega nessa época, as igrejas se decoram, fazem lá suas festinhas de Natal, chamam os amigos pra assistirem as crianças apresentando e tudo mais, mas afinal, o que é o Natal? O Natal é o nascimento de Jesus, ou melhor, é o aniversário de Jesus?
Olha, ninguém fala, quer dizer, a pessoa que tem um pouquinho de bom senso, ela não vai falar que o Natal é o aniversário de Jesus, é comemoração.
Nossa,
ela
tem
pode
pouca
falar.
Gente gente com bom senso.
Não. Tem pouca gente com bom senso. E o que tem de neguinho de escola dominical que dá até cartãozinho pra Jesus no dia 25 é uma festa, já visto aí.
Não, às vezes entrega o cartãozinho. Natal é a data em que se comemora o aniversário de Jesus. Não que é o dia do aniversário de Jesus.
Ah, então vamos comemorar o aniversário da Dri em julho, pode ser?
Ganhando presente, meu filho. Bom, não tem nenhum, não.
É, mas a questão do dia 25 de dezembro tem uma coisa muito mais séria do que simplesmente terem escolhido uma data pra isso.
Eu chego a comparar com o Halloween, que foi uma data que escolheram ao inverso, né? O aniversário da Reforma, e resolveram comemorar o Dia dos Mortos, o Dia das Bruxas, exatamente no dia em que os protestantes lembravam da Reforma lá feita por Lutero na Idade Média.
Nossa, tem isso também?
Você tá querendo dizer que teve uma Reforma Protestante no dia 31 de outubro, uhum, e o pessoal quis que as pessoas esquecessem da reforma e aí criaram o Dia das Bruxas.
O Natal então, é o inverso.
A reforma da bruxaria. Imagina quando foi a reforma da bruxaria. Vamos ver se adivinha.
O Natal é o inverso. Dia 25 de dezembro era comemorado o dia do Rei Sol, um rei pagão.
Exatamente.
E os cristãos, até, sei lá, bem intencionados, resolveram: vamos fazer as pessoas esquecerem do dia do Rei Sol e vamos declarar que dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. Certo?
Certo.
E conclua então o seu pensamento, Juliano.
É, eu ia falar exatamente sobre isso do solístico de inverno, porque assim, o dia 24 de dezembro, no hemisfério norte, é o dia mais curto do ano. E aí eles consideram o dia 25 como o dia do nascimento do Deus Sol Invencível. Então isso que é o solístico de inverno.
Uhum.
Essa data foi...
Não é solstício, não?
É solstício? Ah, eu não sei. Solstício.
Tá bom.
Vamos chamar isso aí.
Acessor para assuntos aleatórios.
É o equinócio e o solstício.
O Deus Sol, o nome dele era Natalis Solis Invicti.
O Natalis?
É.
O dia do nascimento do sujeito aí. Mas assim, na verdade, assim, essa questão de ter sido usada esse dia 25 de dezembro, foi como o Paulinho falou, aparentemente, né? Olhando os registros históricos aí, foi uma tentativa de fazer com que os pagãos esquecessem disso e passassem a comemorar aquilo que eles consideravam o verdadeiro sol da justiça, né? Então vamos comemorar o dia do nascimento de Jesus, em vez de falar que é o dia do nascimento desse tal Rei Sol, né? Não é isso, Juliano? Acho que é mais ou menos por aí.
Isso. É basicamente um sincretismo religioso.
É, como eles não conseguiam fazer os pagãos deixarem o paganismo, porque na verdade não eram convertidos, mas eram
agregados
ao cristianismo, eles tinham que fazer alguma coisa, algo parecido com o que se fez aqui no Brasil, por exemplo, com os orixás da Umbanda tendo seus equivalentes nos santos católicos. É, você sabe que tem uma relação entre uma coisa e outra. Né? Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é um paralelo aí do que fizeram.
Uhum. E o problema também é que as lojas, os shoppings, todos já eram decorados nessa época, né? Então não tinha como fugir muito, porque você tinha que comprar presente já, né?
O que você tá falando?
Nossa, mas a época do Deus Sol.
Como nossa. Assim, Marcelo?
Essa eu não entendi.
Vocês precisam calibrar aí a piadinha e tal. Tá ficando muito sério, gente. Por que tão sério?
Tô com medo.
É verdade.
Mas sou serious.
Tem mais uma questão que é a seguinte, né? Lá no hemisfério norte é inverno nessa época. Seria muito difícil um rei ter, né, um governador ter convocado o que foi feito pra mover todos os judeus pra voltarem pras suas casas, que foi quando Jesus nasceu.
E não teria pastores no campo também.
Exato. Exato.
É, há estudos que dizem que Jesus nasceu entre março e abril, né, que seria mais ou menos.
Sabe o que acontece em relação a isso? Eu entendo assim, até quando eu escrevi alguns artigos sobre esse assunto, eu dei muita ênfase nessa questão histórica que a gente comentou até agora, mas na realidade o que mais importante eu penso é o seguinte, teologicamente, pensando biblicamente, se Deus não quis registrar que dia foi... É porque isso não é importante pra nós.
Exatamente.
Tem muita gente que fala assim, você não gosta do Natal. Não, pelo contrário, eu amo a história do Natal. Natal é Jesus nasceu. O que eu não gosto é dessa palhaçada, desculpe a expressão, que se faz em relação ao nascimento de Jesus. Então, se Deus não quis registrar lá o dia que ele nasceu, a época, isso não é importante pra mim. Então, por que, que eu tenho que ficar tentando descobrir, ou tentando encontrar, ou tentando uma coisa que, se Deus quisesse me dizer, ele teria dito. Entende? Então, acho que essa ideia de tentar adivinhar, obviamente que não pode ter sido em 25 de dezembro, por essas coisas que o Juliano falou e tal. Isso não pode ter sido. Pronto. Isso aí é um
isso é fato, já tá discutido.
Vencido, é. Agora, por que que eu tenho que arrumar uma data para fazer isso? Se na realidade, biblicamente, a única coisa relacionada à vida de Jesus que a Bíblia me manda comemorar, o que que é?
A morte.
É a morte através da ceia. Uhum. Agora, a ceia é uma das coisas menos celebradas e menos valorizadas no meio do cristianismo nos nossos dias. E, sintomaticamente, o Natal é tão aclamado e tão comemorado. O camarada nunca se preocupou durante o ano inteiro em celebrar a ceia que lembra a morte de Jesus, o que está ordenado na Bíblia. Mas no dia 24 de dezembro ele reúne a família para comemorar o nascimento, que não está ordenado na Bíblia. Para mim, esse é o principal ponto que a discussão deve começar.
Bom, eu concordo com o Marcos que realmente é bobagem. Eu acho bobagem, a gente começou com isso, mas enfim, já tá mais do que exaustivamente discutido a data, por que 25 de dezembro, sendo que, ai, não pode por causa do frio, do calor, da neve, do cavalinho, de qualquer outra coisa. Eu acho bobagem ficarem discutindo sobre isso, não a gente, porque a gente pode, né, discutir sobre qualquer coisa.
Mas assim, quero eu acho... você quer chegar. Vamos lá.
Eu, realmente, se eu acho bobagem a gente discutir sobre isso, também acho bobagem, esse comércio, essas coisas espalhafatosas que tem por aí. Mas tem uma coisa que eu defendo, sempre defendi, e até que vocês me convençam do contrário, eu vou continuar defendendo.
Vai ser hoje, hein?
Vamos ver.
Se prepara, Pri, vai ser.
Qualquer coisa, eu durmo no meio do podcast e vou pra minha cama. Então.
Tem que ser aqui dormindo no sofá.
O diabo, ele usa de muitas coisas pra atrair as pessoas pro seu reino das trevas. Já que inventaram esse dia, já que inventaram essa bobagem, já que inventaram essas luzes, por que que a gente já não aproveita, já não utiliza disso? Não disso, mas já não utiliza da fragilidade dos corações das pessoas, porque que as pessoas ficam mais frágeis no Natal, isso é fato. Eu trabalhei no Centro de Toxicologia lá no Mato Grosso do Sul, e a quantidade de tentativa de suicídio no Natal é monstruosa. Eu sei porque eu fiquei de plantão na semana do Natal.
Tá aí a prova.
Monstruosa. Todo mundo, monte de gente. Então, assim...
Então, eu devia...
Eu entendi bom isso.
Não, as pessoas ficam fragilizadas no Natal. Então, assim, por que que a gente não utiliza essa data? Ao invés de a gente ficar no nosso mundinho, fechar a porta do quarto, que eu já vi muito crente fazendo isso, de ir pra casa, apagar todas as luzes, fechar, não, vamos dormir, criançada, vamos dormir, porque a gente não comemora Natal, sabe? Ao invés de fazer isso, por que que a gente não reúne e não fala do verdadeiro motivo?
Sentido
Cristo...
do Natal.
Não é o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro motivo porque Cristo nasceu, por que que a gente comemora a sua morte?
Por que a gente não traz o espírito natalino pra dentro das nossas casas? Assim?
Não, por que que a gente não traz?
Não, Adri...
Eu acho que...
Quem é que disse que nós somos contra isso?
Exatamente.
Eu, por exemplo, tá escrito no almanaque, há 5 anos tá aí no podcast. E quanto a usar essas datas pra se pregar o evangelho verdadeiro?
Não, eu sei, é porque assim, o podcast não é
só contra. Pregação, não vai rolar um piruzinho, não?
Lógico que rola.
Dri, por que você tá preocupada com o cara que fecha, apaga a luz e vai dormir dia 24 de dezembro e você queria que ele pregasse esse dia? Dia 4 de outubro não poderia fazer isso?
Não,
dia
3 poderia,
de setembro?
Poderia.
É, tem que ser dia 24 de dezembro. Nesse dia você tem que deixar a luz acesa. Nos outros dias eu posso apagar a luz, mas nesse dia tem que acender a luz e piscar os pisca-pisca.
Não é isso. Mas é aquele tal do negócio de fazer provocação mesmo. É isso que eu não concordo. Porque assim, primeiro eu vou falar que eu não tô indo contra o seu artigo, não tô indo com nada. Eu tô falando pra todas as pessoas.
Não,
que
mas ouvindo nesse ponto ele concorda com você.
Ouvir.
Se a Adri sair viva disso hoje, eu vou bater palma. Hein?
Então, eu tô falando pras pessoas que estão ouvindo esse podcast, pras pessoas entenderem que o seguinte: eu sou completamente contra as pessoas que querem, que fazem provocação sobre isso. É igual aquele negócio de. Tá certo, que eu não lembro que data que é, acho que é Corpus Christi, né? Que não pode comer carne. Tem vários crentes que na sexta-feira fazem churrasco e ficam com provocação. Com picuinha mesmo, sabe? No Natal. Tem gente que não comemora o Natal e faz aquele negócio de fechar a janela com cara emburrada pra todo mundo saber. Não, esse cara aí não comemora o Natal. Sabe aquele negócio de tá estampado? Ele acha que é assim que é o modo de viver. Ele acha que é assim que ele vai estampar que ele é cristão. Então, eu sou completamente contra isso. Eu acho que dá muito bem pra gente fazer um teatrinho na época do Natal. Vamos convidar os descrentes, porque eu já vi muitas conversões acontecendo nisso. Já vi muitas pessoas ficarem com desejo de conhecer mais a história de Jesus, por que que Jesus veio na época do Natal. Eu acho que a gente tem que sim que aproveitar a fragilidade das pessoas.
Rodrigo, tem um problema sério com relação ao Natal, que é o seguinte: ele é todo baseado em mentira, em meia-verdade, em interpretação equivocada da Bíblia e em coisas que não são de Deus. Primeira coisa, Papai Noel não existe.
Ah, só... para!
Quem falou?
Alto lá!
Papai Noel não existe.
Mano, não fala isso, sabe qual
é o problema? O problema é que isso, até no meio cristão, se perpetua.
Nossa, então, é verdade.
Pai,
cara, eu conheço crente que fala...
Mentira pra filho falando que Papai Noel existe. E não existe.
E já teve um cara que, Juliano, já teve um cara que falou pra mim que é um absurdo eu ter falado pra minhas filhas que Papai Noel não existe, porque eu tirei toda a magia que elas poderiam ter e que elas iam ser crianças infelizes, porque eu quebrei o encanto antes da hora. Entendeu?
Elas cara, dentro crianças, da igreja. Perdeu a infância, né? Das suas filhas.
Elas iam ser sim crianças que já iam ter sido enganadas pelo próprio pai, se tivesse falado, que é o que acontece com todas que fala, eu fui enganado também. Depois você descobre a verdade. E aí você começa a criar algumas questões complicadas com relação a isso. Tem pessoas que têm problemas sérios com relação a isso.
Caramba, cara. Então também não.
É sério?
Os caras apelam, cara. Ah,
mas nossa, vocês assinaram lá. No... O Marcelo tá falando isso porque ele ainda acredita no Papai Noel.
Mas a questão é assim, que a gente relativiza as coisas, mas a verdade é, Papai Noel não existe. Então quando eu falo que Papai Noel existe, eu tô contando uma mentira. Mentira não é de Deus, o pai da mentira é o diabo. A gente quer as coisas, mas as coisas têm que ficar muito claras nesse sentido, porque senão a gente corre o risco de, por uma boa coisa, achar que é bom, achar que é isso, que é aquilo, perpetuar uma mentira.
Então, aí tem até um negócio, Juliano, que eu sempre falo pra pais, porque eu também faço isso com os meus filhos. Não é só falar que Papai Noel existe, que é mentira. É mentira falar que o remédio é gostoso, por exemplo. Ou que a injeção não vai doer. Uhum. Não vai doer na minha... É verdade. Na minha... Na do meu filho, da minha filha vai, entendeu? Também isso é mentira, mas a gente vai, nossa, acostumando com essas coisas.
Nossa, como dá raiva. Né? Para de chorar, senão o homem do saco vai te buscar. Nossa, que raiva.
Então, aí o mesmo
que a gente fala... É aquela, vai doer mais em mim do que em você.
Nossa.
Eu cresci tendo medo da polícia, cara, nem precisava.
Nossa, quando eu tava na drogaria, direto, ó, não faz bagunça não, senão aquela moça de branco vai te aplicar a injeção. Ah, mas aí eu, lógico, né? Não vou aplicar não, filha, não vou aplicar não. A tia aqui só aplica com receita e se o neném tiver dodó.
Não, mas essa aí, acho que o Juliano tá falando, ele tem muito sentido, sim. E eu acho que a gente tem que saber mesmo discernir as coisas. Eu acho que o que a Adri tá falando é uma questão. Nem sei se. Eu sei que é free aí, então a gente pode falar do que quiser, mas nem sei se era essa a discussão que se pretendia fazer. Eu não sou contra, deixei isso muito claro. Eu já preguei em Noite de Natal e pregarei quantas vezes quiser. Aliás, não só em Noite de Natal.
Expulsando o espírito.
Não, explicando. explicando que essa palhaçada de espírito natalino. Não caio nela, porque eu já não sou mais idiota, já fui, né? Eu tinha um chefe que ele só tinha espírito natalino dia 23. Do 1 ao 22 ele era um cavalo sem vergonha que me batia o tempo inteiro na cabeça, mas no dia 24...
Cara, o que você entendia, o que você sentia quando seu chefe falava pra você, Marcão, Feliz Natal?
Eu não dava essa chance, porque no dia 24, quando eu chegava perto dessa hora ridícula, eu ia pro banheiro, ficava lá até na hora de sair.
Eu já escapei também um monte, cara, pelo...
Eu acho ridículo, mas que Feliz Natal, que raio de Feliz Natal, que é isso? O que que significa isso? Eu não chego pro meu subordinado e falo no sábado, por exemplo, na sexta. Olha, tem um Feliz Sábado. Ele fala, tem um bom fim de semana. Por que que nesse dia tem que desejar um Feliz Natal? O que que significa isso? Essas coisas que, assim, sinceramente, meu, não acho que tenha a ver. E além da mentira e da coisa, tem um aspecto que eu chamo de colonização mental. Oh. Nós aceitamos isso aí na igreja hoje porque essa prática de celebração de Natal veio da Europa e veio dos Estados Unidos. E você sabe muito bem, o que veio da Europa dos Estados Unidos é correto. Uhum. Se eu falar pros missionários pra gente celebrar o carnaval, que é uma festa folclórica nossa, os caras arrepiam. Mas o Natal, aí o Natal eu posso celebrar, porque lá tem neve e foi lá que começou, então é bíblico. Entendeu? E isso aí é que às vezes não me bate muito. Agora, Juliano, o que que você acha? É a mesma coisa você evangelizar no carnaval e você comemorar o carnaval?
Claro que não.
Pois é. Então não tem nada a ver eu pregar no Natal. Eu não quero é celebrar o Natal numa festa que não tem nada a ver com o cristianismo. Eu posso pregar o evangelho no dia do Halloween, mas não quero celebrar o Halloween.
O que eu vejo aí de problema, às vezes, é a questão da motivação. Nós precisamos de pregar o evangelho a todo tempo. Agora tem gente que prega o evangelho só no Natal, talvez só no Carnaval, entendeu? Quer dizer, são datas que eu vou usar pra poder fazer essa pregação. E de resto, mais nada. E uma outra coisa que eu falei também é a questão de algumas distorções bíblicas.
Se nós pegarmos, por exemplo, a descrição que fala na Bíblia sobre o nascimento de Jesus, que a gente tem lá, por exemplo, em Mateus 2, na verdade, o nascimento não, que fala depois do nascimento, os magos não eram reis, não fala que eram três, e eles não apareceram na manjedoura, mas sim na casa de Jesus.
Também não tem nome.
Não era
se vocês sabem, né?
Não foi na noite de Natal que eles apareceram, já fazia quase 2 anos que Jesus tinha nascido já.
Belchior, Belsazar.
Belchior, Baltazar e Belchior, um negócio assim.
O Marcelo era o qual?
Eu era o azul.
Eu era o amarelo.
Eu fui pastor já, meu. Já fui pastorzinho. Assim.
Eu já fui pastor, rei mago, várias vezes.
Eu nunca fui ovelha ainda.
Eu nunca fui José. Eu era muito grandão pra ser José.
Essas distorções que o Juliano está citando aí, elas são todas oriundas, assim como aquele filme da Paixão de Cristo, aquele filme é uma distorção absurda da crucificação de Jesus, porque é um filme católico, é um filme baseado na tradição católica romana.
Nossa, eu também não gostei desse filme.
As sete quedas e não sei mais o quê. Toda essa tradição aí, essas distorções que o Natal tem hoje, a história do Natal, elas são oriundas de misturas que foram feitas no catolicismo e mesmo no protestantismo histórico, que tinha muito mais a ver com cultura do que com Bíblia, e a gente foi engolindo isso aí sem critério, digamos assim.
Hoje o Natal já tá abstraindo até a parte religiosa e cristã, cara. Com certeza, assim. Já tem muito filme que passa Natal e Papai Noel e tudo e não fala nada de Jesus. E
ah, totalmente.
Já
tem vida própria. Já
tá comercial.
Já não tá precisando mais disso, sabe? Uhum. Já, daqui a pouco, nem o verdadeiro sentido do Natal. Eu já ouvi gente falando o verdadeiro sentido do Natal em filme, em coisa assim, que não falava nada de Jesus, sabe? Uhum. É amizade, é reunir os amigos, é não sei o quê. Então já tá passando até isso, né, cara? Já tá virando negócio, como o Gui falou aí, com vida própria mesmo.
Uhum. Agora, o que acontece é isso. Existem práticas que você pode fazer que não são erradas. São coisas que dependem da consciência, faz se quer, até mesmo a guarda de dias, por exemplo. Vamos pegar a questão do domingo, né? Que durante muito tempo, e para muita gente até hoje, é um dia sagrado. Uhum. Né? Então tem que guardar o domingo, não pode fazer negócio, não pode trabalhar. Tem toda essa herança que vem, na verdade, do puritanismo e vem do protestantismo europeu. Né? Eu respeito mesmo, de coração, quem entende que o domingo deve ser guardado como um dia santo. Eu respeito. O que eu não respeito é o cara querer fazer com que eu também guarde o dia santo porque ele acha que é. Porque foi isso que Paulo falou aos Gálatas. Um guarda aos Romanos e depois ele falou aos Gálatas. Os Gálatas, ele chamou a atenção deles porque estavam voltando para esse negócio de guardar dia e tal. Mas para os Romanos, ele falou isso aí. Falou, um acha que um dia é santo, o outro acha que não. Cada um tem a sua opinião e pronto. Então, eu respeito mesmo quem faz isso. O que eu acho engraçado é que as pessoas me acham um ET porque eu não quero celebrar o Natal.
Um ranzinza, né?
Eu
a Dri me acha ranzinza.
Um velho.
Agora, é mesmo. As minhas filhas, cada uma delas tem o seu aniversário, e você pode ter certeza que elas exigem que a gente comemore no dia, não 6 meses depois ou 1 ano depois, mas eu faço isso porque eu sei o dia que foi, então não faz sentido pra mim, é uma coisa que não tem cabimento, assim, até lógico, sabe, é uma tradição mesmo, e até que se fosse só pela tradição, eu não me importaria muito, mas é justamente, você vai num shopping agora no final do ano, um calor absurdo, e os caras jogando algodão em cima de pinheiro, que nem sei o que é pinheiro, então por que não faz com um árvore de pé de café, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, faz um canavial e põe lá as bolinhas no canavial, não pode, tem que ser pinheiro.
E o Papai Noel, que judiação, cara, naquele calor, no shopping tudo bem tem ar-condicionado, mas no centro da cidade, aquela roupa quente, se bem que eles estão usando umas roupas mais leves, já vi Papai Noel de bermuda, de camiseta e tal, mas é uma judiação, né, cara, é uma coisa...
Tem dó, cara? Você tem dó?
Ah, eu tenho, cara. O cara tá ganhando dinheiro e tal, se esforçando pra ter um sustento, sei lá.
Eu tenho dó de ter inventado o Papai Noel mecânico agora, que não precisa nem de contratar o cara, mano. Isso dá dó.
Agora, você quer ver uma coisa? Hoje em dia, se a gente resolvesse, por exemplo, comemorar o dia da ressurreição, hoje, no dia do Halloween, atualmente, né? Que dia que é? Dia
31 de outubro.
Suponha que a gente resolvesse, que a igreja evangélica hoje em dia resolvesse definir, pra o pessoal começar a esquecer esse negócio de Halloween, que a gente, nós vamos comemorar o dia da ressurreição de Jesus. Ah, Jesus ressuscitou nesse dia. Você sabe que não é. Como que você acha, Adriana, você, por exemplo, como é que você reagiria a uma ideia como essa?
De comemorar a ressurreição de Cristo?
Se alguém definisse. Dia 31 de outubro é a ressurreição de Cristo.
E a gente resolvesse agora, pra acabar com esse negócio de Halloween, pra ver se tava uma abafada nisso, a gente vai comemorar agora o dia da ressurreição nesse dia aí. O que, que você ia dizer?
Eu ia falar, pode não ser o dia, mas a gente pode usar o dia pra explicar por que que Cristo morreu. O
pra
motivo
reunir a família.
Da morte dele. Pra pessoa não ficar acreditando que aquele dia vai ser um dia santo, um dia sacro e pra ter um monte de coisa. Eu sempre então parto você... por esse lado.
Não, tá legal. Aí no ano seguinte, a gente, pra incrementar um pouquinho, o pastor da sua igreja, ele ia entrar vestido de bruxa. Pra mostrar pro pessoal que... Não, o que, que você acha?
Não, eu explico. Eu ia perguntar pra ele, por que, que ele tá fazendo isso? Tá maluco?
A mulher dele sempre vai, mas ele, né, meu?
Aí surge aquilo que a gente tá falando em vários podcasts, seitas e heresias, que começa com uma ideia, com uma coisa, que acaba virando uma heresia.
Mas foi isso que aconteceu.
A gente tem que tomar cuidado com
isso. Foi isso que aconteceu com o Natal. Foi justamente isso. Quando começaram esse negócio de celebrar o Natal, não foi todo mundo que concordou. Teve gente que achou absurdo, como nós acharíamos absurdo, começar a comemorar o dia da ressurreição no dia de Halloween. Só que com o tempo, as coisas vão se acostumando, vão se acomodando. E aí, hoje em dia, acham um absurdo falar contra. Que dizem que você é radical, que você é não sei o quê. Eu não sou xiita, vocês sabem disso. Eu não sou desses crentes que vê o diabo em tudo, né?
Você não passa é desses crentes que fecha a porta com tudo. Que é
não, eu não fecho a porta com tudo, mas eu não tenho luzinha nenhuma aqui em casa. Entendeu? Eu não gasto dinheiro com isso, não ponho Natal, a árvore de Natal aqui dentro. Ensinei minhas crianças o porquê que a gente não faz isso.
Não fala Feliz Natal pra ninguém.
Não falo mesmo, porque esse é um negócio ridículo. Eu não vejo sentido nisso aí.
O que você responde se alguém fala Feliz Natal pra você? Esse é o meu maior problema, cara.
Eu respondo, passe um bom fim de semana.
Fala um bom fim de semana. Hoje é um bom feriado, cara. Eu falo bom feriado.
Bom feriado pra você,
eu falo boas festas.
É, tudo bem também.
Porque são muitas festas, muitas comidas gostosas.
Olha lá.
Cara, é muito
bom. E o Daniel preferiu os legumes e vegetais. Aqui em casa tem só legumes e vegetais.
Gente, comida de Natal é muito bom.
Comida de fim de ano. Mesmo que eu como no Natal, eu como no Ano Novo.
Não, você come a mesma coisa.
A gente come uma semana.
Arroz e tomate sempre, amor. Eu não. Eu como com pêssego, laranja.
No Ano Novo tem
bom,
também.
Castanha com
isso
nozes.
Isso que eu tô falando. No Ano Novo tem a mesma comida.
Não é, criança também ano. Entendia como é de novo o Natal.
Aqui em casa, como a gente é só dois,
para, amor.
Se a gente ganha um peru de Natal, não. Come durante uma semana.
Pelo menos.
Mas varia. A gente faz ele picadinho, faz de pastel dele, panqueca dele.
Desfiado,
fritinho.
Agora, voltando pra uma coisa mais edificante, o que seria? O que vocês acham dessa. E essa parada aí que eu coloquei, que eu acho incrível isso aí? Por quê? Celebrar a ceia é secundário, em alguns casos é até sem importância. Às vezes, para alguns, é um fardo, é um negócio chato. E o Natal é tão empolgante. Quem me explica? Porque tem esse fascínio pro Natal e esse desprezo quase absoluto das igrejas de uma forma geral pela celebração da ceia.
Bom, não tem luzinha na ceia.
É só por causa de pão e um pouquinho de vinho.
Então não tem isso, encanto, né?
É por causa do jeito que a gente foi criado na comemoração da ceia. Eu fui criada que a ceia era um verdadeiro velório. Além de ter toda a burocracia,
Liturgia.
Tudo muito, muito sério com respeito. É como se Jesus estivesse morto mesmo. Então, eu, desde criança, já fui, assim, domesticada pra ter uma certa atitude na ceia. Não,
cara, eu vou dar uma ajuda pra você ainda, Adriano. Tem outro motivo também, que queira ou não, se tivesse Natal todo final de semana, a gente fazia o Natal ficar assim também, por exemplo.
É, tem essa.
Não foi nada espirituoso que eu falei agora, tá?
Não, é verdade.
Não, mas é nosso lado humano,
você esperar um ano inteiro pra aquela coisa... E o comércio já prepara um ano, um mês antes, sabe? As pessoas se envolvem com isso mesmo, né? E é o mundo todo que comemora, não é só você na
sua
igreja.
Tem as férias coletivas também, que já empolga bem.
Na verdade, é o seu mundo todo que comemora, né? Porque na China eles nem sabem que é Natal, por exemplo.
Sabe sim, cara. Acho que hoje em dia já sabe, sim.
Eles podem saber pra onde vão aquelas bolinhas que eles fazem, que eles não sabem pra que servem, né? É fazer aqueles bilhões de bolinhas pra mandar pra cá e pros Estados Unidos.
Tem também a questão da proporção da festa. O Natal é uma festa, ainda que os chineses não comemorem, mas é uma festa mundial. A ceia é só para cristãos.
Mas aí isso. Que tá o cristão. Então o cristão de verdade devia ter, dar valor para isso e não para aquilo que o universo inteiro que nem conhece a Cristo é, dá atenção. É justamente esse o ponto que eu quero destacar. O cristianismo de verdade devia dar importância para aquilo que Deus dá importância, não para aquilo que a sociedade consumista ou capitalista ou mesmo religiosa dá importância. E essa disparidade aí é que me preocupa. É mais do que se tem bola, se não tem bola, se vai acender luz, se vai fechar a porta. O que me preocupa é que aquilo que Deus manda fazer, ninguém tá dando bola. Aquilo que a sociedade impõe a gente fazer, que é comemorar o dito cujo Natal, aí isso aí a gente tá preocupado em fazer. Não é estranho?
Sim,
impõe,
mas a gente gosta. A gente não aprendeu a comemorar, a entender de que a ceia era uma festa. Pra
eu
mim,
aprendi.
Pra mim, a ceia era uma festa só de nome. É uma festa, mas é assim. É assim que é a festa.
Mas já passou, né, Adriana? Agora
já tô vendo.
É sério, né? Eu também, sabe? Eu também tive essa mesma formação, mas já abstraí tudo isso daí, assim.
É, não precisa levar pro resto da vida, né?
É, já foi, assim.
E também nisso aí, Adriana, tem um aspecto cultural. Por que que nós temos essa ideia de que a ceia é quase um velório, tem que ter aquele silêncio sepulcral e tal? Porque essa era a maneira como os europeus celebravam a ceia e que passaram para nós como sendo a única maneira correta de fazer isso. Assim como o Natal também foi passando de geração a geração e chegou através dos que nos trouxeram o Evangelho. Quem nos trouxe o Evangelho não trouxe só o Evangelho, trouxe um pacote de cultura no qual esse Evangelho estava embrulhado. É por isso que nós cantamos hinos europeus, é por isso que nós pregamos do jeito que os europeus pregam, é por isso que nós falamos até. Tem gente que até ora fazendo construções em português. Você já viu gente que fala assim, nós temos falado, nós temos feito. Isso não tem nada a ver com português, isso é tradução do jeito do cara que fala em inglês orar. Uhum. Até isso.
É sotaque a gente que faz, cara?
Até sotaque, exatamente.
Ai, quer dizer, que horror.
Isso é cultura, não é cristianismo. Nós temos que saber separar isso aí.
Eu fiquei um pouco decepcionado quando assisti Narnia. Achei o filme sensacional, mas quando
apareceu
o Papai Noel.
Ah, cara, esse negócio aí é do C.S. Lewis, né? Eu vou te dizer uma coisa aqui que eu sei que eu vou ser apedrejado por metade que escutar isso aqui.
Vai perder a audiência da Cuba.
A gente falou do C.S. Lewis no podcast passado.
Cara, ninguém entende ele. Pra você entender.
De René entende.
Ele entende porque ele é um. Ele é um cara acima de. Não, ele é um cara acima da média. O de René entende. Mas eu não entendo e você também não, porque eu não tenho uma cabeça do René.
Eu demorei quase 6 meses pra ler um livro do C.S. Lewis, cara.
Não, e você entendeu o quê?
Eu li o mesmo capítulo umas 4 vezes. Eu li com o dicionário do lado, cara.
Essas crônicas aí são... Você só sabe que isso aí tem alguma coisa de cristianismo porque você conhece muito a Bíblia. Que o cara que vai assistir aquele negócio lá, ele pra ele aquilo lá é feitiçaria pura. Não tem nada a ver. Sei lá, falei. Sabe o que é que acontece? Os caras fazem assim, ó. Eu sei disso porque eu tô cansado de ouvir isso. Todo mundo que a gente não entende, a gente fala que o cara é bom demais.
É igual falar que Nietzsche é bom, né?
Olha, a comparação.
Nossa. Mas é verdade.
Ninguém entende Nietzsche.
Que podcast é esse?
Falar que Nietzsche é bom, o cara...
Estou falando.
É de Natal?
Eu acho que eu lembro alguma coisa, assim, de Natal, sei lá, que tem. Tinha um roteiro pra gente seguir, ó, que é a origem do Pinheiro, Papai Noel, já foi tudo pra
passo. Não, é que falaram do Nilson aí.
Mas as bolas são legal, falando as bolas aqui.
Eu tava esperando uma chance em algum lugar pra falar isso. Agora deu a chance de falar.
Cara, eu gosto do C.S. Lewis.
Também gosto.
É difícil de entender ele, mas eu gosto, cara. O problema do sofrimento é muito complicado. Mas é
ele tem umas frases muito da.
Não, fala uma coisa que esse cara escreveu que não é complicado, meu. Não tem um. Eu sou leitor inveterado.
Até o meu terceiro guarda-roupa.
Eu tive livraria muitos anos, eu ficava ali a 7, 8 livros por semana. Teve dois caras que eu nunca consegui ler. Aquele, não sei como é que chama lá, aquele O Satanás Está Vivo e Ativo lá. Aquele livro não dá pra ir até o fim. E esse C.S. Lewis, desculpe, mas não tem nada a ver com Natal, mas que fique registrado.
Quem mandou C.S. Lewis colocar Papai Noel, né, cara? Sobre o presente.
Tá, então você pode dizer que se você coloca um pinheiro na sua sala, você colocou um poste ídolo?
Ah, vamos falar sério, né? Que bobagem essa de colocar um trem na sala com bolinha. Isso eu concordo com vocês. Mas por que essa bobagem, história? Trem? Por que essa história?
Tem neve, não faz sentido.
Primeiro, que enfeite besta. Coloca uma árvore morta que vai feder dentro da sua casa.
É, pra simbolizar o espírito de Natal.
Agora, se for de plástico, até que é bonitinha, cara.
Sabe o que acontece com relação a isso? É o seguinte. Nós não olhamos a origem, mas nós olhamos a causa e o que que aparece. Por exemplo, ninguém quer colocar enfeite de Halloween em casa.
Por enquanto, Juliano, por enquanto.
Tem um monte de crente, tem um monte de crente que faz a questão de enfeite e tudo mais. Sabe por quê? Porque Halloween lembra bruxa. Agora, Natal não lembra bruxa. É legal, o espírito natalino ganhar presente, todo mundo tá com mais amor, tá com, sabe, essa coisa toda? Então, tem uma aparência boa. A essência não é, mas tem uma aparência boa. Então, isso é fácil das pessoas aceitarem. Por exemplo, se você analisar, isso depois a gente vai falar em outro podcast sobre isso. Se você for analisar a questão da festa, do que acontece, diversas coisas que acontecem no casamento, um monte de coisa tem origem pagã. Mas é bonitinho, porque foi feito, é casamento, é festa, então aceita. Então, acaba sendo dois pesos e duas medidas. É a mesma coisa, mas tem dois pesos e duas medidas. Porque um tem uma carinha bonitinha e outro não tem.
É, você quer ver um exemplo disso aí, Juliana? Eu concordo com o que você está dizendo. Porque você pega, por exemplo, festa junina. Durante muito tempo, principalmente quando o catolicismo ele tinha uma outra cara, como você está falando, essa questão da cara feia ou bonita aí, e eu não tô aqui criticando o catolicismo, porque não é isso, mas tô só mostrando um fato, que pra mim é muito claro. Eu sempre entendi muito claramente que uma festa junina, ela é festa junina, por que que ela chama junina?
Tem junho.
Ela é festa... Não, não é por causa disso. Não? É porque ela é de João, é de São João. É festa de São João, não, é por isso que chama festa junina. Lógico que é.
É Julina de Júlio César?
Não, Julina não existe.
É a Junina de junho e a Julina de julho.
As festas juninas, elas são feitas em louvor a São João.
Revelação.
Eu sempre entendi muito claro pra mim que eu não tinha que participar disso aí. Mas hoje em dia, os crentes já fazem até arraial.
Vai!
Já fazem até o arraial na igreja.
Ô, Marco, é festa do crentão.
Pois é.
É sério, cara.
Tem alto, hein?
Mas por que que é isso aí? É que aquele negócio que eu sempre falo, gente. Isso aí realmente é muito complicado. Eu acho que esse aí é um ponto que o Juliano levantou muito interessante. Eu viajo pra tudo quanto é canto do Brasil, recebo pergunta de jovem, de meia-idade, todo mundo. As perguntas que as pessoas fazem sobre vida cristã, elas nunca me levam a pensar que o cara tá querendo andar perto de Deus. Elas me levam a pensar que o cara tá querendo andar no fio da navalha. Quanto mais perto ele consegue viver,
mais longe,
misturado com o mundo, sem deixar de ser de Deus. Uhum. É isso que ele quer. Então eu posso fazer o crentão e posso fazer uma festa sem o, como é que chama lá, o tal da pinga que vai... Pra mim o problema não é a pinga, o problema é a festa. O problema aí da árvore não é só a árvore, não é só a origem, é o que tá por trás de tudo isso aí. Mas a gente tá preocupado em querer saber quanto eu posso... Eu não posso ser diferente dos caras. O que que os caras vão pensar se o meu filho não for na quadrilha?
E se você olhar, cara, festa junina é muito mais legal que Natal, porque é brasileira.
Lógico.
De verdade, comida é boa e é nossa, sabe? Não é verdade?
Só que é legal.
É legal, mas não pode, né?
Ó, o Marcelo querendo andar no fio da meada.
É, essa questão que o Marcos falou de...
No fio da meada, não. No fio da navalha.
Essa questão que o Marcos falou de andar no fio da navalha é a síndrome de Sansão, né?
É.
Que ele era consagrado. Ele era consagrado, ele não podia tomar do vinho, comer uva e tudo mais, mas ele vivia passeando perto das uvas. Não podia tocar em cadáver, mas ele pegou o mel que tava dentro do leão e tal. Então você fica brincando, até a hora que vem alguém lá e...
Fura o zóio, né?
É, nesse caso, corta o cabelo.
Fura o zóio também, cara. Depois fura o zóio. Depois. Então, gente, ó, acho que a gente já falou bastante. E eu queria, assim, deixar mais uma vez claro que o que a gente falou aqui não foi. Não evangelize no Natal. Não reúna a sua família.
Não feche a janela com carapeia.
Eu queria fazer uma pergunta pro Marcos, porque isso é uma experiência que eu vou passar, ele já passou. E pra orientar quem tá ouvindo o podcast, por exemplo, você já falou pros seus filhos, que... Papai Noel não existe. Agora, sim, e quem tem filho, assim, que tá numa idade, sei lá, 4, 3, 5, 6 anos, e que tá se tocando a partir do que nós estamos falando, que não pode continuar com essa mentira, qual o conselho que você dá, assim, a forma pra pessoa falar? Porque se tu falar de qualquer jeito, pode gerar algum impacto na criança. Não pode mentir, não pode enrolar, mas precisa te falar e precisa ter um jeito. O que, que você recomenda?
Bom, eu não sei se o que eu fiz é recomendável, mas eu vou contar para você exatamente como é que a gente fez aqui. Primeiro, a gente costuma contar as histórias da vida para nossas crianças desde que eles são pequenininhos. Eu não deixo, nunca deixei para a escola dominical ensinar para os meus filhos o que, que Deus fala sobre as coisas, né? Então, a gente contava a história do Natal, independente da época, né? Se estava na época de contar, ia lá e contava e tal, né? É, quando vai chegando nessa época de final de ano, a gente sai, aí o pessoal começa a ver e tal. E a gente foi explicando para elas, desse jeito mesmo, ó, isso aí não existe, gente. A Carolina, que é a mais velha, ó, não existe nada, não é o Papai Noel que traz presente, quem traz presente para você sou eu, é sua mãe, é seu tio, é alguém que traz para você, isso aí não existe e tal, né? Desde cedo foi fazendo assim. Aí entra a fase da escola, aí eles vão para a escola, e se bem que o Natal não é tão forte, porque já acabou, normalmente acabou as aulas, não tem muito, isso, né? Mas sempre vem alguma coisa. Então, eu não fiz, assim, tem gente que pensa que eu fiz, que eu fazia isso, né? Tem gente que acha que eu quando chegava alguma coisa de Natal aqui, eu rasgava e punha pra queimar e jogava óleo em cima. E eles já sabiam, quando eles se deparavam com isso na escola, por exemplo, eles já sabiam o que estava rolando. Então, eles já sabiam como se posicionar diante disso. Da mesma maneira com festa junina, carnaval, tudo isso. Elas sabem por que a gente não se envolve com isso. Nós temos uma outra fé, nós entendemos o mundo de um outro jeito, né? E elas nunca ficaram nem um pouquinho traumatizadas por causa disso. Elas são crianças absolutamente normais, têm as melhores notas na escola, as professoras elogiam elas direto, nunca tiveram nenhum trauma por causa disso. Uhum. E eu não tive que passar pelo mico de me tornar um pai mentiroso. Graças a Deus, os meus pais fizeram isso comigo. E eu não tenho revolta nenhuma por causa disso, muito pelo contrário, né? Eu acho que a questão é chegar e conversar abertamente. A mesma coisa, guardada a proporção, eu só vou dar um exemplo de como abordar, né? A mesma coisa, nós estamos passando agora, nessa fase que elas estão, com a questão de homossexualismo, por exemplo. A gente tem que dizer para elas o que é que Deus pensa sobre isso. Porque a escola está dizendo, e os amigos estão dizendo, e a televisão está dizendo que é tudo normal. E nós estamos dizendo que Deus não diz que isso é normal. Uhum. E a gente tem que sentar com elas, e nós estamos fazendo isso, e explicando. Assim, eu acho que é muito simples. Não tem tanta preocupação, assim, de que vai gerar um trauma. Ah, uhum. Não. Trauma vai gerar você deixar a influência secular entrar na vida deles. Eu acho que isso é pior.
Mas você as ensinou a desmentir os amiguinhos da escola também?
Eu não precisei ensinar, mas obviamente que elas devem ter feito isso. Uhum. Porque eu, por exemplo, escutei ela uma vez desmentindo um tio que veio com essa história de Papai Noel. Falou, Papai Noel não existe, você não sabia disso? Eu achei ótimo. O cara ficou com uma cara de idiota. Tonto dele, que foi querer mexer com quem não devia. O pior foi no shopping uma vez, que ela viu o Papai Noel, ela falou pro Papai Noel, mas você não existe.
Ainda bem que pelo menos você não ensinou elas a chutar o Papai Noel, né?
Não, então, agora isso aí é uma coisa que acho que é legal de falar, né? Quem lê aquele artigo que eu escrevi, pensa que eu odeio quem celebra o Natal, tá? Porque eu falei algumas coisas que, dentro da perspectiva que o Juliano tá trazendo, da origem das coisas, se você for levar tecnicamente a coisa, colocar uma imagem de Nossa Senhora na sua sala e colocar uma árvore de Natal é a mesma coisa. Dentro dessa perspectiva da origem, de onde que veio e tudo. Agora, se a pessoa não tem essa, não vê dessa maneira, eu não vou romper minhas relações cristãs com ela, não vou deixar de... Eu já preguei em igreja e prego até hoje, em culto de Natal. Às vezes as pessoas se decepcionam um pouco, porque eu falo mesmo isso aí. Uma das coisas que eu começo falando é, pois é, meus irmãos, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tal espírito natalino. O que é que ele significa? Todo mundo já sabe o que significa, mas às vezes o próprio pastor que te introduziu no púlpito já falou isso, né? Já enalteceu a beleza do espírito natalino. Mas eu falo mesmo, abertamente contra isso. Eu acho que isso é uma hipocrisia muito grande, eu acho que é uma coisa que não tem cabimento, é uma secularização do cristianismo e tal. Agora, se a pessoa continua entendendo que ela tem que ter as bolinhas, que tem que não sei o que, tudo bem.
Mas eu acredito que você não pede a pregação toda falando contra o Natal, né? Você...
Evidente que não. Na verdade,
falar que isso não tem nada a ver e tal, mas não vai deixar de evangelizar por causa disso.
Ah, sim.
Toda vez que eu subo no púlpito, eu entendo que eu tenho que exaltar Cristo. Não interessa que dia é. Eu já preguei em velório, eu já preguei em casamento, eu já preguei em situações bem diversas. Eu tenho que exaltar Cristo na pregação. E eu concordo com o que a Adriana falou. As pessoas elas estão mais sensibilizadas nessa época. E eu acho que nós temos sim que aproveitar as oportunidades que surgem, inclusive nessa época. Eu só questiono porque, como o Juliano falou, por que tem que ser só nessa época? Nas outras épocas não tem que fazer nada? Então aí que
não,
fica meio...
Não, é verdade mesmo. Não só nessa época.
Se
Se a sua família comemora o Natal, o que você faz? Porque assim, todo mundo que tá ouvindo, às vezes a pessoa pode se convencer, ah, realmente não faz sentido. Mas e agora? Minha família, dia 24 de dezembro, vai ter uma ceia.
Ah, vamos
vai reunir
vamos,
todo
converse,
mundo.
Faça
vamos marcar um quiz no site pra todo mundo participar.
Não, faça um corpo a corpo com o pessoal da sua família e pergunte o que, que ele entende do Natal, o que, que é o Natal, e já usa pra evangelizar. E seja um bereano.
Se você pegar pela frente, principalmente a criança que você pegar pela frente, mas já vai com uma metralhadora.
Isso aí, já, e ui, seja um bereano, vai com a Bíblia e já evangeliza, meu irmão, porque o mundo tá acabando.
Isso, cara. Ela tá bêbada.
E se alguém falar do espírito de Natal, tá amarrado.
Tá amarrado.
Não, o jeito que o Marcos tava concluindo, né?
Não, meu, mas agora, não, agora fala sério, o que, que é esse espírito de Natal? O que, que significa?
Eu não sei também.
A gente não sabe, né?
É ele que Natal, faz o Papai Noel conseguir entrar nas casas ao mesmo tempo.
É, sem ser percebido. Consegue entrar em todas as casas numa noite só.
E casa que nem tem chaminé.
Horário, gente. Ele vai no fuso horário, então dá certo. Não tá em todo lugar ao mesmo tempo.
E ele tem os ajudantes, né?
Então
mas não é um
ajudante.
Mas não é um espírito, né? Eles querem dizer um clima, não é isso?
É, exatamente, é.
Não é um espírito entidade, assim, mas é um clima, né?
Clima de amizade.
É, que rola, assim.
De amigo oculto.
Falsidade, né? De hipocrisia. Você é bonzinho na época do Natal, te dá tapinha nas costas, e depois do restante do ano te dá tapinha na cabeça.
Ah, ou na cara, né? Inclusive, isso acontece, lamentavelmente, no contexto da própria igreja. Uhum. Né? Não é só no trabalho, na escola, na faculdade que a gente vê isso. A gente vê que tem cara que vai dar Feliz Natal pro pastor lá, que se o pastor pudesse, tinha chutado a orelha dele, já fazia vários natais, né? Mas o cara no Natal ele vem e tal, né? Mas assim, não sei se ficou muito claro assim, a posição de todos. Até talvez seria uma maneira de concluir até assim. Desculpe tomar a pauta da sua mão aí, Paulinho.
Não tem pauta, faz tempo.
Não, acho que seria uma maneira interessante a gente sintetizar em uma pequena frase qual é, afinal de contas, a nossa posição sobre isso. Por exemplo, eu vou falar a minha. Então, o que eu entendo é o seguinte, que não é correto celebrar o Natal mesmo, não é correto comemorar o Natal por não ser uma ordenança bíblica, por saber que é fora da época e até mesmo por causa dessas origens pagãs que algumas coisas do Natal trazem. Fora isso, tem a questão cultural, que eu reputo assim uma coisa perigosa, porque a gente fica engolindo o que vem de fora como se só o que vem de fora fosse santo e o resto não é. Então eu acho que isso é uma coisa problemática. E não compreender bem algumas coisas que são muito mais hipocrisia do que qualquer outra coisa nesse negócio de espírito natalino, de Feliz Natal, não sei mais o que. Agora, usar essa data para falar de Cristo, eu acho que tem que ser usado não só essa como qualquer outra. O primeiro dia do ano, as pessoas também estão assim, e outras datas que existam, inclusive datas chamadas do calendário religioso aí. Uhum. Eu também não comemoro a Páscoa, por exemplo. Não celebro Páscoa. E essa também dá um outro podcast igualzinho do Natal. Você pegar da Páscoa hoje, o que ela é e o que tem de ovo e de coelho, não sei do que, é tudo paganizado. Não tem nada a ver com o cristianismo. Mas eu já cansei de pregar. Não, cansei não. Enquanto Deus me der fôlego, ainda vou pregar. Mas em Sexta-feira Santa, pregar o Evangelho de Cristo e pronto. Porque as pessoas estão lá pensando nisso. Ótimo, vamos lá e vamos falar disso. Uhum. É isso que eu penso.
Legal. Eu acho ótimo. Eu acho que você sintetizou bem, assim. Se alguém tiver alguma coisa diferente pra falar, mas a minha opinião é essa também.
Eu só queria completar com o seguinte: nós precisamos lembrar que Paulo disse: fiz-me judeu para os judeus, fiz-me sem lei para os sem leis, sem estar fora da lei de Cristo. E ele também disse para os gregos a respeito do Deus desconhecido. Então, nós precisamos de ter consciência de saber o que é o Natal, o que, que não é o Natal, e usar isso de uma forma positiva para o evangelho, para anunciar a Cristo. Eu acho que ficar recluso em casa, a coisa não funciona, porque você vai criar resistência para as pessoas. Mas se você vai, participa, tem os seus limites e deixa claro os seus limites, olha, eu vou participar da ceia de Natal, mas por exemplo, eu sou cristão, eu não vou rezar o terço que vocês vão rezar. Eu entendo a festa de Natal dessa forma. Isso é legal porque gera uma discussão, já está no tema mesmo, Natal, e você usa isso para evangelizar.
Eu queria acrescentar também, Juliano, que assim, a gente não definiu sobre o que é esse tal de espírito natalino. Mas uma coisa é fato, que as pessoas, elas ficam fragilizadas e elas também esperam atitudes de amor. Então, por mais que a gente entenda que essas coisas são pagãs, que essas coisas são contras, mas que nós devemos ter uma atitude de amor, sabe? Não precisa desejar um feliz Natal, mas eu acho que você precisa ter uma atitude de amor porque a pessoa tá esperando isso. E você, como um cristão, você tem que ter uma atitude de amor não só no Natal, mas o tempo todo.
Exatamente.
Né? E assim, mas como as pessoas estão mais fragilizadas no Natal, eu acho que isso pode ser uma porta pra tanto pregar o evangelho, mas também pra pregar o amor pra pessoa.
Na verdade, o espírito de Natal é um desencargo de consciência, que é um sentimento que a pessoa tem, de que pelo menos num pedacinho do ano, ela fez alguma coisa boa pra alguém, ou pelo menos pensou.
É, porque criança só come no Natal, né? Você sabe disso, né? Criança só passa fome dia 25 de dezembro, porque no resto do ano não precisa dar nada, mas no Natal exatamente. Tem que ter o Natal das crianças. Natal sem fome. É. Natal sem fome. Agora, o Carnaval e a Páscoa e o dia a dia, aí pode ter fome, porque aí tá tudo bem.
Eu perdoo o meu parente no dia 24, porque a gente tem que conviver a ceia junto. E daí, do dia 26 até o dia 30, mais ou menos, a gente tá mais ou menos. Passou ano novo, acabou festa. Só no próximo Natal que eu vou perdoar ele da mesma coisa.
Exatamente. É a hipocrisia, né, do Natal, infelizmente. A
institucionalização da hipocrisia.
Exatamente. Falou, bonita. Assim a gente encerra nosso 49º podcast. O próximo é o 50º podcast especial.
Que é uma extensão do Natal. Vai ser o nosso amigo oculto de Natal.
A gente vai falar mal do amigo oculto o tempo todo, né? As origens. Por que oculto? Por que a pessoa precisa se esconder?
Jesus sempre mostrou, fez tudo às claras, por que oculto?
Exato.
Por que esse negócio de falar amigo oculto, que sempre foi amigo secreto?
Por que
ele
perguntou agora, mano?
Esse negócio de amigo oculto. É amigo X.
É, agora, gente, tomar cuidado com o xiísmo, né? Assim, não é que tudo é. Não é que tudo é do diabo, né? Tem coisas que são inocentes, realmente, né? Agora, tem coisas que tem que ser analisadas, porque quando envolve. Eu acho que especialmente. E eu encerraria, você já encerrou, mas vou encerrar de novo. Especialmente quando envolve a pessoa de Cristo, a gente tem que tomar um certo cuidado. Se é o meu aniversário, se é a minha festa de amigos secretos, se é qualquer outra coisa, a gente pode relevar. Mas quando envolve a pessoa de Cristo, aí a gente tem que tomar o máximo de cuidado para saber se nós estamos agindo certo ou não. Porque nossa referência e tudo que envolve a nossa vida depende da nossa relação com Jesus Cristo. É, o nosso cristianismo, o centro dele é Cristo, senão não é cristianismo. Então acho que isso aí é que tem que ser levado em conta. Levar em conta não a minha tradição, o que meu pai me ensinou, ou o que falaram no podcast, mas a nossa atitude em relação a Cristo, porque afinal de contas ele é o centro de tudo. Né?
Exatamente. E se você tem uma opinião diversa do que a gente falou, escreve aí no e-mail, escreve no comentário, que a gente deleta.
Eu acho que tinha que colocar um gorrinho no logo do Irmãos.com.
Eu também, eu falei pra ele colocar.
Eu já sugeri uma vez do Paulinho mudar toda a cor de Irmãos.com por causa do Natal.
A gente quase fez,
por alguns, né, cara? Não, por alguns minutos isso ficou no ar, cara.
É, mas não era por causa do Natal, era só uma reformulação.
Não, mas eu tava com o espírito natalino impregnado em mim e eu falei por causa
disso. Tá amarrado!